Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Declaro aberta a presente sessão ordinária do dia 14 de setembro de 2011. Convido o deputado Chico Leite para nos auxiliar nos trabalhos da mesa. Há expediente sobre a mesa. Solicito que o senhor secretário faça a leitura.
Presidente, há a mensagem número 232/2011 do Poder Executivo que comunica a sanção ao PL número 242/2011. Há a mensagem 233/2011 do Poder Executivo que comunica a sanção ao PL número 398/2011. Há a mensagem número 234/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PLC número 16/2011. Presidente, eu queria só corrigir a anterior, que é a mensagem número 233/2011 do Poder Executivo que comunica sanção ao PL número 398/2007. Bom, continuando, presidente. Mensagem número 235/2011 do Poder Executivo que comunica a sanção ao PL número 296/2011. O projeto de lei do deputado Gaciel Maia, que dispõe sobre a realização da hora cívica nas redes de ensino pública e particular do Distrito Federal. Há também o projeto de lei do deputado Gaciel Maia, que inclui no calendário oficial do Distrito Federal o dia do reggae. Um requerimento do deputado Ailton Gomes, uma indicação do deputado Gaciel Maia, uma indicação do deputado Chico Vigilante e uma indicação do deputado Dr. Michel. Presidente, há também a ata sucinta da 80ª sessão ordinária, realizada em 13 de setembro de 2011. Foi presidida por Vossa Excelência, pelo deputado Joey Vale e pelo deputado Evandro Gala, secretariado pelo deputado Rádio Massu e pelo deputado Evandro Gala, aqui mesmo nesse plenário. Houve a leitura de expedientes. No pequeno expediente falaram o deputado Gaciel Maia, deputado Rádio Massu, deputado Chico Vigilante, deputado Wasni Derrone. Houve no comunicado parlamentar, presidente, a palavra do deputado Dr. Michel, deputado Benedito Domingos, deputado Evandro Gala, deputado Joey Vale, deputada Celina Leão, até que Vossa Excelência encerrou os trabalhos. Era o que tinha a ler, senhor presidente. Presidente, eu queria uma questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
Presidente, as atas são, como de praxe, nas comissões e aqui, encaminhadas para os gabinetes, para revisão. Eu queria que Vossa Excelência pudesse seguir o seguinte encaminhamento. Indagar dos colegas se há algum ópice ou algum destaque a apresentar, se não, considerasse lida e aprovada a ata sucinta da 80ª sessão ordinária.
Acato, não havendo objeção, declaro como lida e aprovada a presente ata. Dando início aos comunicados de líderes do pequeno expediente, deputada Eliana Pedrosa, deputado professor Israel Batista, deputado Rony Neme, deputado Chico Vigilante, deputados Vadnis Deloure. Não havendo nenhum dos líderes querendo fazer comunicado de líder,
presidente,
passamos para o comunicado dos pequenos comunicados parlamentares.
Presidente, só uma questão de ordem. Eu queria que Vossa Excelência pudesse proceder à chamada para saber se temos quórum, presidente. A quórum para discutir, o que Vossa Excelência.
Quórum para discutir.
Pois não.
Passamos então para os comunicados parlamentares. Deputada Eliana Pedrosa. Deputado Oloy Francisco, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra?
Vou abrir mão, deputado.
Deputada Luzia de Paula, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Deputada Gaciel Maia. Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores, deputados e deputadas, hoje eu estive no almoço onde foi feita uma apresentação pela FEComércio sobre a economia do Distrito Federal, onde apresentava a parte de varejo, a parte de atacado, a parte de prestação de serviços, e foram apresentados vários quadros de demonstrativo do crescimento da economia do Distrito Federal. E uma informação que eu não tinha é que 93% do PIB, do Produto Interno Bruto do Distrito Federal, ele é baseado em serviços. Nós sabemos que as economias, quanto mais desenvolvida, mais o fator de prestação de serviço é num percentual maior. Olha, os Estados Unidos, deputado Chico Vigilante, deputada Luzia de Paula, 76% do PIB americano é com prestação de serviço. São Paulo, que é o estado mais desenvolvido do Brasil, tem 73% do PIB é com prestação de serviço. Prestação de serviço, na realidade, é um pacote, né, de inteligência, praticamente, de qualificação de serviço inteligente, que representa exatamente esse percentual de Brasília. Senhor presidente, Brasília tem 93% do produto interno bruto é baseado em prestação de serviço. E nós sabemos que prestação de serviço, deputada Luzia de Paula, se trata principalmente da capacitação profissional, ou seja, do nível de conhecimento que a população tem através da educação e do seu treinamento profissionalizante. É importante para que Brasília continue crescendo, e nós temos hoje, deputada, a maior renda per capita do Brasil. Mas nós sabemos que a renda per capita de Brasília ela é grande quando, porque é considerado, nessa média, o serviço público, onde Brasília é forte. E nós sabemos que Brasília tem sido beneficiada principalmente pelas contratações do serviço público. O deputado Chico Vigilante sabe muito bem que a política do governo Fernando Henrique Cardoso de enxugar a máquina, de tirar o Estado da participação na economia, principalmente vendendo várias estatais brasileiras, e fazendo um enxugamento no quadro de contratações públicas, praticamente debilitou a economia de Brasília no ano de 2002. O governo Lula, através da promoção de vários concursos públicos, tá certo? Não só a nível federal, mas a nível estadual, permitiu exatamente que Brasília fizesse uma alavancagem na sua economia. Ou seja, aquela teoria neoliberal do PSDB de que não fazer concurso público, participação mínima de Estado, mostrou exatamente um fracasso. E Brasília pagou muito caro por isso. Hoje, 93% do PIB de Brasília é composto de prestação de serviço. E o governador Agnello tem toda a oportunidade de, através dessa área de treinamento, principalmente com o advento da Copa do Mundo, em promover cursos de qualificação profissional, manter exatamente esse crescimento da participação dos serviços, que hoje é 93%, um percentual maior do que os países desenvolvidos, no crescimento da economia de Brasília. Então, bato novamente numa tecla que eu venho constantemente aqui ao plenário dizer: é necessário se treinar a mão de obra de Brasília. Com a geração praticamente de 80 mil empregos com o advento da Copa do Mundo. Ou se faz um treinamento, o governo lançou um treinamento para 11 mil pessoas, mas precisamos treinar em torno de 120 mil pessoas. Ou Brasília vai capacitar essas pessoas, ou virão profissionais de Goiás, de Minas, de São Paulo, para ocupar vagas que deveriam ser de brasilienses. Então, esse é mais um alerta, senhor presidente, no sentido de que nós precisamos cada vez mais gerar cursos de capacitação aqui em Brasília. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigado.
Após a fala do deputado Garcia Maia, dando continuidade a comunicado de parlamentares, deputado Chico Vigilante, Vossa Excelência quer fazer uso da palavra? Vossa Excelência tem a palavra por 5 minutos.
Senhor presidente, senhoras e senhores deputados, se existe, deputado presidente Michel, instituições que têm que ser tratadas com a maior seriedade, é exatamente as instituições bancárias, deputada Garcia Maia. E é inaceitável, simplesmente inaceitável, a boataria que se desenvolve nessa cidade a respeito do Banco de Brasília. Todos nós sabemos da competência da atual direção do Banco de Brasília. Todos nós sabemos da seriedade do Dr. Edmilson que está presidindo aquele banco. Ninguém tem dúvida, deputado HCL, da capacidade do diretor de rede, o Alaí, e dos demais diretores do Banco de Brasília. E hoje, deputado Alaí, Vossa Excelência tem um anônimo lá no banco, sou surpreendido com notícias de blog. Primeiro, plantam num dia que a direção do Banco de Brasília vai cair. No outro dia, plantam de que o banco estaria sob intervenção branca. E eu quero dizer aqui dessa tribuna, conversei com o governador Agnello Queiroz no dia de hoje. Conversei com a direção do Banco de Brasília. Conversei com o secretário de governo, Paulo Tadeu. E no Banco de Brasília não tem intervenção branca, nem amarela, nem negra, nem de cor nenhuma. O que tem, deputado Vasni de Rori, é uma direção séria, competente e honesta trabalhando. Os desvios que aconteceram no Banco de Brasília, que foi apurado pelo Banco Central do Brasil, foram apurados, comprovados, estão sendo punidos, existiram, mas não foi nessa gestão. Portanto, não queiram misturar a gestão Agnello Queiroz com o que aconteceu naquele banco. Aquele banco, deputado Garciel, o Banco de Brasília não tem uso político dessa instituição. E jamais terá sobre a gestão da Agnello Queiroz da direção que está lá. Conselho da parte a Vossa Excelência, deputado Garciel.
Aí.
Deputado Chico Vigilante, eu quero parabenizar a Vossa Excelência pelo esse discurso. E já fiz alguns registros e elogios à capacidade da direção do BRB. E eu não tenho interesse nenhum, porque não tenho empresa para fazer financiamento em BRB. Sempre tive, passei a ter uma conta corrente agora no BRB, mas durante a minha vida toda sempre tive uma conta corrente na Caixa Econômica Federal. Não teria nenhuma motivação para elogiar, a não ser os relatórios. O doutor Edmilson foi sabatinado na Comissão de Economia e Orçamento e Finanças, onde demonstrou ser um profundo conhecedor da atividade bancária, um rapaz com currículo excelente. Depois teve a necessidade de apresentar relatório à Comissão de Economia e Orçamento e Finanças dos 100 dias, apresentou todos os indicadores do banco, o banco com saúde financeira, tá certo? Mostrou o nível de organização que o banco tem. E eu não entendo por que alguém, talvez contrariado por algum motivo, não sei qual, tá certo? Ou pela seriedade com que o banco está sendo tocado agora, talvez tivesse benesses que hoje foram extirpadas do banco, que façam esse tipo de boato. E nós sabemos que a boataria em banco é terrível. É tanto que eu, na crise americana, na crise de 2008 americana, que o Lehman Brothers foi, declarou que o banco quebrou, e eu não acreditava, como economista, que os Estados Unidos deixassem um banco quebrar, e é tanto que eles se arrependeram profundamente que depois não quebrou mais banco nenhum. Eles socorreram todos eles, a não ser alguns bancos pequenos. Porque nós sabemos que a credibilidade da instituição bancária está em primeiro lugar. Porque quando houve aquela crise, o sujeito não conseguia fazer nem as transações mais simples de câmbio. Então, essas brincadeiras de mau gosto que se faz com o Banco Regional do Brasil, um banco de fomento aqui da cidade, tá certo? Teria que ser apuradas. Porque nós sabemos que o oxigênio do banco é exatamente a credibilidade. E ao se lançar esses tipos de boato, é uma brincadeira de alto risco. Tá certo? Porque nós sabemos que banco nenhum aguenta esse tipo de boataria. Então, eu quero parabenizar a Vossa Excelência por trazer esse assunto, mesmo porque, como presidente da Comissão de Economia, Orçamento e Finanças, eu sou testemunho de que os indicadores do Banco Regional de Brasília são bons.
Deputado Chico Vigilante. Está no comunicado de parlamentar, só questão de ordem. Só questão de ordem. Chico Vigilante, só na questão de ordem também o senhor agora.
Sim. Pois não, presidente.
Mas para o senhor agora é questão de ordem. Questão de ordem para o deputado Joivale, que pediu primeiro, logo em seguida para o senhor, doutor.
Ok. Primeiro, deputado Chico Vigilante, quero lhe parabenizar pela, não só pela defesa, porque não precisa, o que não está errado não precisa ser defendido, mas pela sua, pelo seu reforço ao trabalho que o Banco de Brasília tem feito. Mas o Banco Central, eu fui de conselho de administração de cooperativa de crédito, ajudei a fundar, então nós temos todo esse trabalho de muito tempo, mais de 3 anos eu fui conselheiro, e o Banco Central tem as suas auditorias corriqueiras que tem em todos os bancos. Normal. Infelizmente, quando você pega e mostra isso de uma forma atabalhoada ou de uma forma genérica, pode parecer que tem problema. Mas não é isso. A auditoria do Banco Central, além de ser uma auditoria normal, corriqueira, ela é uma auditoria de orientação também. Então, nós temos certeza absoluta, absoluta certeza e tranquilidade de entender que todos os indicadores do banco são bons, o banco está bem, tem gente séria na direção dele, com muita vontade e conhecimento. Além de estarem motivados, são qualificados. Então, não tem erro, não tem como. A gente fica muito seguro de poder falar nessa tribuna e poder defender uma coisa que está sendo feita com seriedade, pessoas qualificadas e mais do que qualificadas, motivadas. Então, quero me colocar também à disposição e lhe dizer que somos estamos trabalhando para que nosso banco seja o melhor banco do Brasil, melhor banco regional do Brasil. Eu tenho certeza absoluta que em pouco tempo ele será e será exemplo dentro das auditorias do Banco Central também. Muito obrigado pela questão de ordem.
Presidente,
questão de ordem concedida.
Não, eu quero. Primeiro, eu quero me desculpar com Vossa Excelência, pediu a parte, porque imaginei que estava no comunicado de líder, já que o deputado Chico teria do nosso bloco. Então, eu quero pedir desculpa, mas quero que Vossa Excelência faça constar que dá no mesmo, porque a minha referência é também a fala do nobre líder sobre o Banco do Povo de Brasília. Eu insisto em chamar assim. Doutor Edmilson veio para sanear e, juntamente com todo o corpo de servidores e servidoras daquele banco, aqueles que fizeram concurso, que sustentam aquele banco há tantos anos, depois de tanta falcatrua, depois de tanta utilização daquele banco como instrumento eleitoreiro, como instrumento para figuras públicas desviarem recursos, etc. Isso deu tudo na mídia, todo mundo conhece. E depois de tudo isso, o doutor Edmilson veio para sanear o banco. Tem tido uma luta hercúlea nesse sentido, é conhecido por todos, e mais ultimamente tem enfrentado verdadeiras quadrilhas. Está disposto a fazê-lo, porque é homem do mercado financeiro, tem a visão de político estatista, a visão do que deve fazer um banco regional como o Banco do Povo do Brasil. De maneira que eu quero também, presidente Michel, deputado Chico Gilante, hipotecar meu apoio ao doutor Edmilson, ao presidente do banco. Quero dizer que nessa linha ele conta, evidentemente, com o apoio de todos aqueles que sabem que o banco é do povo de Brasília.
Questão de ordem, deputada Luzia de Paula pediu lá, deputado Chico Gilante, e logo em seguida o senhor também. A palavra está com a senhora.
A minha questão de ordem é, meu presidente, é pedindo para que, se for possível, na pauta no Enem, em relação, quero parabenizar ao nobre deputado pelo seu discurso, mas eu tenho um PDL na ordem do dia, é o item de número 30, e que a sessão solene vai ser na terça-feira. E pelo o que nós estamos dentro dos nossos trabalhos, eu tenho temor que não dê mais tempo. E apelei aos nobres colegas e todos foram solidários comigo, então eu gostaria que fosse invertida a pauta e colocasse como item de número 1 e nós pudéssemos voltar a esse PDL. Muito obrigada e, mais uma vez, agradecendo também a paciência do nobre deputado Chico Vigilante com a minha questão de ordem, que não se referia, mas parabenizando pela fala e pela importância da fala que o nobre deputado está colocando no seu discurso hoje para nós.
Se tiver, deputada Luzia, tendo acordo e quórum, com certeza a gente atende a questão de ordem de Vossa Excelência.
Acordo, sim.
Senhor questão presidente. De ordem do deputado Chico Vigilante.
Então, senhor presidente, eu peço só mais um minuto a vossa excelência para encerrar o meu pronunciamento. E quero dizer, deputado Joivalle, que os boatos que saíram com relação ao Banco de Brasília e que estão sendo reproduzidos por determinados blogs aí da cidade, isso é crime contra o sistema financeiro. E eu conversei hoje com a direção do Banco de Brasília e quero anunciar aqui de que a direção do Banco do Brasil, do Banco de Brasília, do BRB, já pediu no dia de hoje a investigação por parte da Polícia Federal, para que a Polícia Federal investigue, já que trata-se de crime contra o sistema financeiro e é de responsabilidade a investigação por parte da Polícia Federal. Portanto, já foi pedido hoje pela direção do banco, porque nós queremos saber a quem interessa, de onde vem e por que esse ataque ao Banco de Brasília. Bem como o departamento jurídico do banco também já está em ação para responsabilizar, deputado Chico Leite, criminalmente, as pessoas que estão disseminando esse boato com relação ao Banco de Brasília. Na verdade, são as quadrilhas que sempre assaltaram o Banco de Brasília, que agora não tem mais chance de assaltar o Banco de Brasília, acabou com a mamata das tetas do Banco de Brasília e ficam atacando uma direção competente e séria sobre a gestão do nosso querido companheiro Edmilson. Portanto, Vossa Excelência Presidente Michel, que é um delegado sério, infelizmente a Polícia Civil do Distrito Federal não pode investigar porque é crime federal, mas a direção do Banco de Brasília já pediu no dia de hoje para que a Polícia Federal investigue a origem desses boatos e o departamento jurídico do banco já está viabilizando as ações de reparação junto ao banco. Portanto, quem está disseminando esses boatos por aí, se preparem, porque serão alcançados pela mão pesada das leis brasileiras. Muito obrigado a Vossa Excelência, presidente Michel.
Presidente, uma questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Também, como a deputada Luzia, nós temos uma audiência pública a ser realizada na sexta-feira, que é exatamente a sessão de comemoração do aniversário com os grandes desafios da Escola Superior de Ciências de Saúde, que é uma escola absolutamente inovadora no Distrito Federal. E é o item 55 da pauta, o requerimento, que ainda também não foi votado, é o requerimento número 737. Nós estamos, então, com a mesma premência da deputada Luzia de Paulo. De maneira que eu queria, presidente, se Vossa Excelência pudesse, uma postulação com respeito que Vossa Excelência tem nossa parte, Vossa Excelência indagasse se os líderes aqui presentes, ou quem os representasse, se aceitassem, nós pudéssemos, talvez, proceder a essas votações que se dão, tanto no caso da deputada Luzia, quanto no nosso caso, em turno único. Me parece que não haverá dissenso em relação aos dois debates.
Havendo acordo, com certeza. Questão de ordem, deputada Regiane Pitanga.
Senhor presidente, eu queria fazer uma solicitação também, no mesmo sentido, do deputado Chico Leite e da deputada Luzia, que é o PDL 43, que já teve sua tramitação concluída nas comissões, do título de cidadão honorário ao senhor Jacé Afonso de Mello, até por conta da premência da entrega do título, e queria solicitar a inclusão para que também tivesse o mesmo encaminhamento. Obrigado.
Com certeza, pode ter, a gente tendo acordo, vamos fazer então a votação.
Senhor presidente, questão de ordem.
Questão de ordem concedida.
Eu peço a Vossa Excelência que, havendo quórum, e se a gente conseguir votar no dia de hoje, uma quarta-feira, que nós possamos fazer uma inversão de pauta e colocar em seguida, ao pedido da deputada Luzia, do deputado Chico Leite e da deputada Rejane, o item 22 da pauta, que é a discussão do projeto número 356, da minha autoria, que institui o Dia do Parque da cidade de Sarakubitschek. Tendo em vista que o Dia do Parque é exatamente 11 de outubro, que terá uma grande atividade, e nós queremos que esse dia já esteja consagrado como o Dia do Parque.
Mas
estou pedindo uma inversão para que...
Sim, mas o senhor é projeto de lei?
Projeto de lei.
Mas aí nós teríamos que ter um acordo para que votássemos todos os projetos de lei de deputado também, porque nós estamos querendo votar aqui só os PDLs e requerimentos.
Sim, nós estamos dispostos a votar tudo que é projeto de deputado, desde que tenha acordo, né?
Tendo
e aí
acordo,
não depende nem de mim, nem de Vossa Excelência.
Tem que ser acordo de todos.
Depende não sei de quê, porque eu também não entendo por que nós não votamos ontem. Vossa Excelência, que é o abridor oficial, vem aqui todo dia. Eu estou aqui todo dia. E parece que não vamos votar hoje também, né?
Vossa Excelência esqueceu só que eu sou o abridor e o fechador.
É verdade. Oficial, né?
Oficial. 2, 3, 4, 5. Continuando no comunicado de parlamentares. Há algum parlamentar que ainda queira fazer uso da palavra? Não havendo nenhum parlamentar queira fazer uso da palavra, passamos para a ordem do dia. Consulta aos líderes se há acordo para superar o sobrestamento do veto que encontra-se com o item número 1 da ordem do dia e votar as posições constantes da pauta. Consulta aos líderes. Há acordo?
Senhor presidente, da parte do bloco PT-PRB, acordo sim.
Há acordo, Lone? Para votar? Acordo? Não, PPS é aí, Joi Vale. Israel, acordo? Acordo, Israel? Professor Israel, desculpe. Rádio, há acordo pelo seu bloco? Tem acordo? Havendo acordo para a votação, dando continuidade à ordem do dia, passamos para o item número 2. Peço ao deputado Chico. Peço ao deputado Rádio Mansur que faça a leitura do item número 2.
Presidente, item número 2, discussão e votação em segundo turno do PL número 757, de 2008, de autoria do deputado Chico Leite, que aspas, obriga os fornecedores situados no Distrito Federal que ofertam ou comercializam produtos ou serviços pela internet a informarem seu endereço para fim de citação, bem como o número de telefone e correio eletrônico destinados ao atendimento e reclamações dos consumidores. Já a discussão e votação em segundo turno.
Questão de ordem? Estamos em votação, logo após eu passo para o senhor a questão de ordem. Votação em segundo turno do projeto de lei. Processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E os que são contrários que se manifestem. O projeto está... Não há nenhuma manifestação contrária. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Presidente, eu requeiro a Vossa Excelência a dispensa do intertício, bem como da apreciação da redação final.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Questão de ordem, deputado Vaz de Rolo.
Alô, senhor presidente, com relação ao item número 1, há acordo no sentido da manutenção do veto. Esses vetos decorrem de equívocos no processo das emendas em função da insuficiência da provisão dos recursos orçamentários para poder viabilizar as emendas dos senhores parlamentares. Essas mesmas emendas estão sendo corrigidas num projeto de lei que já está na Câmara, portanto, há um acordo de manutenção desse veto. Isso seria muito bom, que limparia essa pauta e nos ajudaria.
Então, mas não há acordo quanto à votação desse veto.
Como?
Não há acordo dos líderes quanto à votação do veto.
Há acordo, senhor presidente. Foi acordado na reunião de líderes já há duas semanas.
Foi feita a consulta e...
Não, eu estava aqui conversando com o deputado Rony.
Pois é, mas eu não estava lá na discussão dos líderes, eu não tenho conhecimento disso, então eu tenho que fazer a consulta.
Não, mas há esse acordo, me desculpa, deputado, eu pediria que Vossa Excelência acho que a Vossa Excelência acredita na palavra da gente.
Não, com certeza. Quem
estava na coordenação da mesa era o próprio deputado Patrício. Então, há um acordo de manutenção de veto com relação a esse projeto.
O que eu estou entrando na questão, foi manifestada aqui agora a questão de nós votar os projetos de deputado e deixarmos o veto para depois. É isso que eu estou dizendo, o acordo não está tendo, é para a votação do veto ou não veto. A questão aqui é, nós entramos num acordo para votar os projetos de deputado. Esse veto veio do Executivo e não tem acordo para votá-lo nesse momento.
Não, esse veto, senhor presidente, tem um problema grave. Não terá condições, se não for votado, de viabilizar o acolhimento das emendas dos senhores parlamentares que tentam corrigir esses vetos em outro projeto de lei. Isso só prejudicará os deputados.
Olha só, para o senhor ver, eu não estava participando da reunião dos líderes, vamos fazer então, não é discordando da palavra do senhor, que eu confio muito na palavra do senhor, o senhor como nosso líder não poderia deixar, mas vamos voltar então à votação com os líderes que estão presentes, perguntando se há acordo ou não para a votação do veto.
Tem, líder.
Eu consulto, tem acordo para a votação dos vetos?
Senhor presidente, da nossa parte do bloco PT-PRB, sim, podemos votar esse veto.
Deputado Michel, nós analisamos esse veto também no acordo de líderes, que nós tínhamos feito anteriormente, não terça agora que não teve, mas na terça passada, tinha sido pacificado que esse veto era consenso, porque ele viabiliza essas correções que o deputado Osni diz, que vai efetivamente poder viabilizar as emendas dos parlamentares. Agora, nessa última terça-feira, não houve a reunião do Colégio de Líderes, mas... Do ponto de vista, não vejo dificuldade.
É o que eu estou dizendo, estou fazendo a consulta, não desconfiando da palavra do nosso líder. É só uma nova consulta, porque eu não participei e até acredito que numa próxima discussão de líder, eu acho que o vice tem que estar presente também, para que ele tome conhecimento desses fatos, porque eu não tinha conhecimento que havia esse acordo. Eu estou entrando na discussão só de novo, porque eu estou na presidência na condição dos trabalhos, aí eu estou retornando para que nós façamos então o acordo aqui na presença de quem está presidindo a mesa para podermos votar. E nunca que eu iria discordar da palavra do nosso líder. Do Vasni, até porque não caberia a mim isso, eu só estou fazendo uma nova consulta e aí na próxima reunião de líderes eu vou até falar com o Patrício que eu participe também, porque havendo um fato como esse já tenho conhecimento, não há nem que fazer consulta novamente, mas se há o acordo do PMDB, PSL e os outros partidos, vamos então para o próximo. Deputado Israel Batista, tem acordo?
Questão de ordem, senhor presidente.
Questão de ordem concedida ao deputado Alaí Francisco e logo após ao deputado Wellington Luiz.
Eu gostaria apenas de saber de Vossa Excelência se a solicitação da nobre deputada Luzide Paula foi acatada por Vossa Excelência.
Foi acatada e deverá ser votada logo em seguida. Nós estamos aqui agora numa discussão agora do veto, já tínhamos passado sobre isso. O nosso líder deputado Osni de Rolho trouxe à tona a questão do veto. Nós estamos retornando ao plenário, aos líderes, para sabermos se há ou não acordo para a votação do veto e voltaremos à votação normal dos PDL, dos projetos e todos aqueles que estão na pauta para ser votado.
E a solicitação da deputada é a primeira?
Sim, correto. A solicitação dela está dentro da pauta dela, não era a primeira para ser votada. A dela era a inversão de pauta para colocar dentro da ordem do dia para ser votada, não é isso, deputada Luzia?
Não, eu já está na ordem do dia. Sim. Eu pedi a Vossa Excelência a inversão de pauta para que nós pudéssemos votar, conseguido.
Mas a inversão de pauta da senhora é porque a senhora estava preocupada que não houvesse quórum.
Com certeza.
Nós faríamos
com
a inversão
certeza.
De pauta e
sim,
depois
senhor.
Voltaríamos. Mas
com
como
certeza.
Nós já entramos na ordem do dia, será votado com certeza, porque obrigada. Eu acredito que os pares que estão aqui, eles não deixariam de votar o PDL da senhora depois de ter votado dele sair no Dacoro. Então eu acredito que todos estão aqui, estão comprometidos até o final agora de votar todos os projetos que estejam na pauta do dia. Porque senão aí mas, vira até...
Senhor presidente, mas aí eu gostaria senhor, de reforçar senhor, o pedido para que seja feita a inversão de pauta nos quatro pedidos postulados pelos deputados. Faça a inversão do projeto da deputada Regiane, do deputado Chico, da deputada...
Vai ser acatado, sem problema algum então, vai ser acatado. A gente coloca os quatro, tem acordo, acordou.
Porque inicialmente o acordo foi para que houvesse a inversão.
Sim,
e se votasse prioritariamente esses quatro projetos.
Eu estou entendendo agora o que o senhor está falando, mas eu tinha entendido a questão da deputada Luzia de Paula, é que ela estava pedindo uma inversão de pauta, que era para nós colocarmos na ordem a votação e depois retornaríamos ao comunicado de parlamentares. porque ela ficou preocupada que não desse quórum. Como nós já acabamos o comunicado de parlamentares e entramos diretamente na ordem do dia, eu, inadvertidamente aqui, pensei que nós iríamos votar tudo e o dela estaria no meio e seria votado também. Mas se há essa preocupação de não ter quórum, nós vamos inverter a pauta, com certeza, votaremos os quatro pedidos que foram feitos e continuaremos a votação. E acredito eu que o compromisso de todos os deputados que estão aqui é de ficar até o final tendo quórum para podermos votar todos os que estão aqui.
Exatamente.
Porque também não é justo que nós façamos a inversão de pauta, votemos aqueles que foram pedidos e os outros não votemos. Então, eu acho que agora, já que começamos a votação, que votemos todos que estão presentes, com o compromisso de cada um dos senhores e minha também, de estar aqui presente para fazermos a votação. Então, os parlamentares que têm seus projetos, os seus PDLs, poderão ficar tranquilos que todos serão votados hoje aqui.
Obrigado, senhor presidente, questão pela sensibilidade. Ordem. Obrigado.
Questão de ordem, deputado Rádio Mansur.
Eu gostaria que incluísse também essa moção 39, que é de um evento que vai se realizar amanhã lá na Fercal. Se puder também colocar no meio dessa votação de hoje, que ele não está na ordem do dia.
Acatada a questão de ordem, na hora oportuna será manifestado.
Obrigado, pessoal.
Será feita também inversão de ordem para o deputado Rádio Mansur. Havendo acordo entre os líderes, vamos passar então para a votação do item 1, que é o veto. Solicito ao deputado Rádio Mansur, primeiro secretário da Câmara, que faça a leitura do item número 1.
Apreciação do veto parcial ao projeto de lei número 222 de 2011, de autoria do Poder Executivo, que abre crédito adicional à lei orçamentária do Distrito Federal no valor de R$ 33.286.000. É o item 1, presidente.
Proferido o relatório sobre os vetos, consulta aos líderes de existe acordo para votação em bloco dos vetos parciais. Deputado Vasni, há acordo?
Acordo pela manutenção do veto, senhor presidente.
A votação em bloco dos vetos parciais. Há acordo? Deputado Rony Neme.
Acordo pelo nosso bloco.
Deputado Chico Vigilante.
Sim.
Deputado professor Israel Batista. Deputada Liliane Roriz, pelo bloco. Há acordo? Havendo acordo, coloco os vetos parciais em votação. Processo nominal. Votação pelo processo nominal. Os deputados que forem contrários ao veto, votem não. E os que forem favoráveis ao veto, votem sim. Então, quem for a favor do veto que hoje se encontra, vota não. Quem for contra... Quem for contrário, vota não. Quem for a favor, vota em sim. Peço ao deputado Rod que faça a chamada.
Como vota o deputado Gaciel Maia? Ausente. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos? Também ausente. Deputado Benício? Ausente. Deputada Celina Leão? Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Eu voto sim pela manutenção do veto.
Deputado Chico Vigilante, sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Sim. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel.
Voto sim pela manutenção do veto.
Sim. Deputado Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Deputado Evandro Garla, como vota?
Sim.
Sim. Deputado Joey Vale.
Sim, pela manutenção.
Sim. Deputada Liliane Roriz. Sim.
Sim.
Deputada Luzia de Paula.
Sim.
Deputado Olaí Francisco.
Sim.
Deputado Professor Israel. Sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputada Rejane.
Sim.
Deputado Rony Nemer, sim. Deputado Washington, ausente. Deputado Wasneide Rouri, como vota? Sim. Deputado Wellington Luiz.
Sim.
Sim. E o deputado Cá Patrício, ausente. Não, eu também. 14. Sim. 14 a 10.
Com 14, senhoras e senhores deputados, sim. E 10, ausente. O veto foi mantido. E agora? Como é que eu vou aqui agora? Vamos trabalhar. Consulta aos líderes. Consulta aos líderes se há acordo para votar os projetos, decreto, legislativo, requerimento e moções constantes em pauta em bloco. Consulta ao líder. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura. Consulta ao líder. Há acordo na inversão da pauta? E votação em bloco. Deputado Rony Neme. Deputado Rony Neme. Há acordo na inversão da pauta? Deputado Vasnir de Rul. Sim. Deputado professor Israel Batista. Sim. Deputado Chico Vigilante. Sim. Deputada Liliane. Sim. Havendo acordo, façamos então a inversão da pauta e comecemos a votação. Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos itens 32 ao 57 e itens entre as pautas, moção número 139, PDL número 043-2011, para votação em bloco. Celinha, votação em bloco, né?
Até o 50, do 32 ao 57. Pode deixar que eu. Tá. Item número 32. Moção número 121 de 2011, de autoria do deputado Ailton Gomes. Moção 33. Moção número 123 de 2011, de autoria do deputado Benício Tavares. Moção número 124 de 2011, também do deputado Benício Tavares. Moção número 125 de 2011, também do deputado Benício Tavares. Votação da moção 126 de 2011, item 36 do deputado Benício Tavares. Item 37, moção 127 de 2011, do deputado Benício Tavares. Item 38, moção 128 de 2011, autoria do deputado Benício Tavares. Item 39, moção número 129 de 2011, de autoria do deputado Benício Tavares. Item 40, discussão, moção número 130 de 2011, de autoria do deputado Benício Tavares. Item 41, moção número 131 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz. Item 42, moção número 132 de 2011, de autoria do deputado Dr. Michel. Item 43, moção 133 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale. Item 44, moção 134 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla. Item 45, moção 135 de 2011, de autoria da deputada Celina Leão. Item 46, moção 136 de 2011, de autoria do deputado Wasnir de Rouri. Item 47, discussão e votação da moção número 137 de 2011, de autoria do deputado Wasnir de Rouri. Item 48, discussão da moção número 138 de 2011, de autoria do deputado também Wasnir de Rouri. Item 49, requerimento número 660 de 2011, de autoria do deputado Wasnir de Rouri. Item 50, discussão e votação do requerimento 670 de 2011, do deputado Cristiano Araújo. Item 51, requerimento número 676 de 2011, de autoria do deputado Gaciel Maia. Item 52, requerimento número 686, de autoria do deputado Cláudio Abrantes. Requerimento 701 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz. Só isso, né? Os requerimentos vão todos. Requerimento segue.
Eu leio aqui. Ah.
Item 54, requerimento número 734 de 2011, de autoria dos deputados professor Israel Batista e Evandro Garla. Item 55, requerimento 737 de 2011, deputado Chico Leite. Item 56, requerimento número 739 de 2011, deputado Israel Batista. Item 57, requerimento número 740, de autoria do deputado Rádio Massu. Item 58, recurso número... Recurso vai também? Os recursos? Não. Então, são esses as moções e os requerimentos, senhor presidente.
Em discussão.
Questão
de ordem concedida.
De incluir o requerimento de 736/2011 e 735/2011.
735
e
736? É. Acatada a questão de ordem.
Muito obrigada.
Coloque em votação. Item 32 a 57. E os itens extra-pautas, moções número 139 e requerimentos 735 e 736. Em votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que forem favoráveis, se permaneçam como estão. Os que são contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado. Presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, senhor presidente.
Passamos. Está na questão de votação agora, daqui a pouco. É questão de ordem para Vossa Excelência.
É porque.
Mas está em votação.
Ah, desculpa.
Pode fazer a questão de ordem, já foi votado, então.
Já proferiu o resultado aí da votação, né?
Já proferiu.
Minha assessoria, amanhã o CIE está fazendo aniversário e eu queria. Uma moção aí de última hora, se Vossa Excelência puder colocar na pauta.
Questão
aí,
de ordem acatada, solicito
que
ao.
Será lida aí pelo deputado Rádio.
Solicito
agora.
Ao secretário que faça a leitura. A questão de ordem foi acatada.
É a moção número 1, sem número ainda, acatando no momento, a moção do deputado Rony Nehmer. Manifesta voto de louvor, parabeniza o Centro de Integração Empresarial, Empresa Escola e seus funcionários pelos 30 anos de serviços prestados por esse centro à população do Distrito Federal, presidente.
Acata a questão de ordem, deputado Rony Nehmer, e inclua extra pauta a moção 140/2011.
Questão de ordem,
momento
presidente.
Em que já coloca em discussão. Não havendo o que discutir, em votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que foram favoráveis, permaneçam como estão. Os que são contrários, se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Passamos. A votação dos projetos legislativos, questão de ordem, deputado Joy Vale.
Correto, senhor presidente. Eu só queria pedir para que a gente pudesse, após feita a inversão de pauta, feita
não
a votação...
Não estou conseguindo ouvir, Vossa Excelência, um pouquinho mais alto.
Após feita a inversão de pauta e feita a votação, que nós voltássemos à ordem normal para a votação dos projetos de lei.
Com certeza é o que nós estamos fazendo agora. Vamos voltar a votação agora ao normal, os projetos de lei.
Ok, obrigado.
Questão de
projeto
ordem.
Projeto de decreto legislativo.
Eu queria agradecer a Vossa Excelência. Houve a votação aí, né?
Eu não consegui ouvir.
Eu queria agradecer a Vossa Excelência de conceder, porque a moção chegou depois de ter sido votada todas em bloco, mas eu agradeço aí a parcimônia da mesa pelo acatamento. Obrigado.
Não, que agradecer, Vossa Excelência está de parabéns por essa moção que está fazendo nesse momento. Em conformidade com o artigo 4º da Resolução nº 205, publicada no TCL de 30/8/2011, informo aos senhores deputados que os projetos de decreto legislativo necessitam de 13 votos favoráveis para sua aprovação, sendo necessária votação nominal. Nesse sentido, consulto aos líderes se há acordo para votar os projetos de decreto legislativo em bloco. Deputado Rony Nehmer, há acordo para votação dos projetos em bloco, decretos legislativos?
Ok, de acordo.
PDL, de acordo. Deputado Vasni de Rul, há acordo para votação em bloco dos projetos de decreto legislativo?
Acordo?
Acordo. Deputado Chico Vigilante.
Sim, presidente.
Deputado professor Israel Batista, há acordo para a votação dos projetos legislativos em bloco? Há acordo. Deputada Liliane Roriz, há acordo?
Não se liga.
Havendo acordo, solicito ao secretário que proceda a leitura dos itens 23 ao 30 para votação em bloco.
Item 23, presidente. Projeto de decreto legislativo número 29 de 2011, do deputado Cristiano Araújo. Confere o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Marcone Ferreira Perillo Júnior. Item 24, discussão e votação em primeiro turno do projeto de decreto legislativo número 22 de 2011, de autoria do deputado Rádio Massu, que concede o título de cidadão honorário ao senhor Paulo Roberto Rosbach. Item número 25, projeto de decreto legislativo número 6 de 2011, de autoria do deputado Austin Mesquita, que concede título de cidadão honorário de Brasília ao desembargador Getúlio Vargas de Moraes de Oliveira. Item 26, projeto de decreto legislativo número 18 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor Ronaldo Martins Alves. Item 27, votação do projeto de decreto legislativo número 19 de 2011, do deputado professor Israel Batista, que concede título cidadão honorário de Brasília à senhora Elizabeth Machado Veloso. Item 28, votação do projeto de decreto legislativo número 48 de 2011, de autoria da deputada Luzia de Paula, que concede o título cidadão honorário de Brasília à senhora Evilásia Reis Nascimento. Item 29, discussão e votação em turno único do projeto de decreto legislativo número 40 de 2011, de autoria do deputado Washington Mesquita, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao senhor José Roberto de Paiva Martins. Item 30, projeto de decreto legislativo número 27 de 2011, da deputada, de autoria da deputada Liliane Reuriz, que concede o título de cidadão honorário de Brasília ao doutor Gilmar Ferreira Mendes, ministro do Supremo Tribunal Federal. São esses os PDLs, presidente.
Tramitação concluída nas comissões, votação em turno único do projeto, votação em turno único dos projetos de decreto legislativo lidos pelo secretário. Quais são os itens? E o PDL extra pauta, número 043, da deputada Rejane Pitanga. Processo nominal, votação pelo processo nominal, os deputados que forem contrários ao veto, votem não, e os que forem favoráveis, votem sim.
Votação, como vota o deputado Agaciel Maia? Ausente. Deputado Ailton Gomes? Ausente. Deputado Benedito Domingos, como vota? Deputado Benedito Domingos? Sim. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Também ausente. Deputado Chico Vigilante.
Voto sim.
Sim. Deputado Cláudio Abrantes.
Sim.
Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Doutor Michel.
Sim.
Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla.
Sim.
Deputado Joey Vale.
Sim.
Sim. Deputada Liliane Roriz.
Sim.
Sim. Deputada Luzia de Paula.
Sim, com declaração de voto.
Sim, com declaração de voto. Olaí Francisco, como vota? Deputado
Sim,
Olaí.
Com declaração.
Pois não. Deputado professor Israel Batista. Sim. Deputado Rádio Massu, sim. Deputada Rejane Pitanga. Sim. Deputado Rony Nemer. Ronens, sim. Deputado Washington Mesquita. Ausente. Deputado Asni de Rouri. Sim. Deputado Wellington Luiz.
Sim.
E deputado Patrício. Ausente. 3.
Os projetos estão aprovados em turno único com 15 votos dos senhores e senhoras deputados sim e 9 não.
9 ausentes.
Então, 9 ausentes. 9 ausentes.
Solicito a dispensa dos interstícios e lida e aprovada a redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Projeto de decreto legislativo. Declaração de voto da deputada Luzia de Paula.
Senhor presidente, eu quero aproveitar esse momento para agradecer a todos os pares, especialmente aqueles que deixaram de cumprir alguns compromissos para estar aqui para nos ajudar nesse voto. Então, meus agradecimentos por essa solidariedade, por esse carinho a essa nobre, humilde deputada. Então, aos nobres pares, mais uma vez, quero agradecer por essa nobreza, por essa grandeza de cada um que aqui estiveram e aguardaram. Muitos estavam de saída desse plenário. Ao meu apelo, permaneceram e fizeram acontecer as votações na tarde de hoje. Me sinto muito honrada. Muito obrigada.
Senhor presidente, questão de ordem.
Só um instante. Eu que peço desculpa, Vossa Excelência, por não ter entendido a questão da inversão da pauta. A senhora é merecedora de toda a nossa fidalguia, que a senhora é uma parlamentar que sempre nos orgulha de estar presente nesse plenário. E eu, mais uma vez, lhe peço desculpa por não ter entendido a questão da inversão de pauta. Deputada Laí Francisco, Vossa Excelência aí com a declaração de voto. Logo depois, questão de ordem, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu queria só apenas acrescentar nas palavras da nobre deputada Luzia de Paula, agradecimento a todos, porque a deputada Luzia de Paula está com a gente que desde o início do ano. E é uma deputada totalmente frequente. É uma deputada que está aqui sempre, sempre, sempre a trabalho do povo. E hoje ela precisou de um voto emergencial. E todos os companheiros estavam aqui de prontidão para fazer a justiça que ela merece. Então eu quero agradecer a todos por ouvir essa nobre deputada que fica sempre calada, que de coração imenso, por ter aqui dado esse voto a ela, que ela é totalmente merecedora da nossa presença aqui para dar o coro que ela necessita. Era só isso, senhor presidente.
Você pode ter certeza que falar qualquer coisa, deputada Luzia de Paula, é redundância. Ela calada fala muito mais que muitas pessoas que falam demais. A questão de ordem está com Vossa Excelência, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, eu vou propor na próxima sessão que nós possamos votar nesse plenário somente proposições de deputados e deputadas que estejam presentes. Porque, do meu ponto de vista, deputado Michel, Vossa Excelência, que é o abridor oficial dessa casa e fechador, e que está aqui em todas as sessões, eu acho que não é correto, deputado Joivaldo, não é justo, a gente ficar aqui trabalhando e votando projeto de quem não vem. Portanto, na próxima sessão eu vou propor, deputado, a não ser por motivo de doença, o deputado se afastou por motivo que está justificado, mas a não ser por motivo de doença, eu vou propor que nas próximas sessões só possamos votar projeto de quem estiver presente.
Eu concordo questão com de Vossa ordem, Excelência, e sei que Vossa Excelência é um deputado muito proficiente. Eu acho que nós deveríamos fazer mais, mudar o regimento interno. Porque aí, com a mudança do regimento interno, com certeza nós faríamos o que o senhor está falando. Porque nós não teríamos condições legais de fazermos essa situação, porque o regimento interno não nos permite. Mas garanto que se o senhor colocar essa proposta de mudança do regimento interno, eu sou o primeiro a assinar com Vossa Excelência esse pedido.
Vou dar Vossa Excelência amanhã.
A questão de ordem está com o deputado Rony.
Eu acho que nem precisa chegar tanto. Eu já estou no meu terceiro mandato, nós já fizemos isso aqui várias vezes. E já podia valer a partir de hoje, que nós só analisássemos. É o senhor que tem essa prerrogativa como presidente que está comandando a sessão. Só bote em votação os projetos que efetivamente os parlamentares tiverem aqui. Comece de hoje, não de amanhã.
Sim, mas tem que haver um acordo de líderes, então. Então
não,
acho que o senhor.
Mas, na verdade, não precisa. Não,
mas
presidente.
Aí o senhor está passando uma responsabilidade para quem está aqui na presidência. Então façamos o seguinte: distribuamos então a responsabilidade e passamos por um acordo.
O nosso bloco concorda que só vote projeto do parlamentar que estiver presente. Ou com exceção daqueles que estiverem efetivamente ausentes por motivo de saúde.
Então, o senhor veja, o senhor é uma pessoa muito proeficiente, o senhor já deu logo a ideia. Começamos a partir de agora, e não de amanhã e nem de ontem. Não é isso? Então, a partir de agora, conforme o acordo de líder que nós vamos perguntar, só vamos votar quem está presente. Ficou bom assim, deputado? Tá bom, deputado?
Obrigado, presidente.
Está de acordo, deputado Vazinho de Rolho? Está de acordo? Nós estamos fazendo uma consulta aos líderes de só votar os projetos de quem, dos deputados que estão presentes. Está de acordo, deputado Israel Batista? Professor Israel
presidente,
Batista.
Presidente, senhor presidente, só uma ponderação.
A questão de ordem é para o deputado Regiane Pitanga, logo após o senhor. Está com Vossa Excelência, então, a questão de ordem.
Se me permite apenas uma ressalva, deputado, presidente. É porque, na realidade, às vezes, há alguma falta justificada.
Sim.
Né? Então, ressalvada a falta justificada, eu acho mais do que correto.
Não, sim, obrigado. Sim. A falta justificada não é falta, é só a justificação, né? Porque se nós considerarmos falta. Mais alguma? Voltemos, então, às votações. Deputada Regiane Pitanga, a senhora quer a questão de ordem? A questão de ordem está com Vossa Excelência.
Inclusive, uma solicitação que me foi feita aqui, senhor presidente...
Eu não tô...
que, olha só, inclusive eu como educadora, que vou participar dessa sessão, me foi pedido, é um PL do deputado Patrício.
Que não está presente.
Terá uma sessão solene na segunda-feira, que é 50 anos da morte do Paulo Freire.
Aí é. Era essa
questão da inclusão do PL 496.
Eu digo à senhora, primeiro, o projeto não tem parecer em nenhuma das comissões. Segundo, eu vou ter que consultar, porque foi feita a consulta e aqui tudo é através de consulta. Eu faço a consulta ao líder. Nesse caso,
não, abriremos... Sessão solene.
Sim.
Questão de ordem.
De lei ou sessão solene? É projeto de lei.
Projeto de lei 496.
Então, sendo um projeto de lei, eu consulto aos líderes de novo. Comecemos depois desse do presidente ou começamos da agora para frente? Consulta ao deputado Rony Neme.
Questão de ordem.
Questão de ordem concedida ao deputado Joy Vale.
Toda decisão tomada nesse formato, quando não estão todos os 24 deputados conhecendo o que está acontecendo, eu acho temerário a gente fazer isso, porque as pessoas não sabem... Tudo bem, tomar essa decisão a partir da próxima sessão, para que todos tenham o conhecimento, eu acho que tudo bem, porque até então essa regra não existia, e muitas pessoas podem não estar aqui porque ainda não tinham conhecimento dessa regra. Então, só estou ponderando... contando com o vosso costumeiro bom senso, né, para que a gente possa ter esse entendimento. Era essa a questão de ordem. Muito obrigado.
Vossa Excelência, quando fala do meu bom senso, eu vou dizer para o senhor, eu fico até lisonjeado, porque bom senso igual tem o senhor e ponderação igual a Vossa Excelência, poucos têm. Eu volto, então, ao consulto de líderes. Acatemos, então, a ponderação do deputado Joy Vale, que começa a valer a partir do momento em que os 24 deputados tomassem ciência da nossa decisão aqui de só votarmos projeto de quem está na sessão, ou permanecemos na mesma situação de a partir de agora só vota quem está presente. Consulto ao deputado Rony Neme.
Eu particularmente fico com a minha intervenção, porque na última reunião de colégio de líderes, nós combinamos isso no colégio de líderes, para votar projeto de parlamentar dos que estiverem presentes. Porque há parlamentares que chegam aqui, votam seu projeto, pegam o beco e vão cuidar das suas coisas. Então, eu acho que a gente tem que efetivamente valorizar quem efetivamente fica aqui. Então, porque esse é um dos nossos papéis.
Vossa Excelência, que está combinado não é caro e nem barato, no preço.
Já são dois mandatos, eu já vi o modus operandi. É a melhor forma que tem da gente... Desculpa, viu, deputado Giovanni, porque no colégio de líderes, sem ser terça passada, terça retrasada, foi combinado isso, que a gente votaria para o projeto parlamentar e dos que estivesse presente no plenário.
Mas eu pergunto a Vossa Excelência, o que está em votação aqui também é o seguinte, vamos abrir uma exceção no caso do projeto de lei do presidente ou começamos a avaliar a partir de agora e nem para ele abrir uma exceção a partir de agora?
O problema da exceção não é a presença apenas do presidente dessa casa, é porque ele não tramitou nas comissões e nós também fizemos acordo que todos os projetos devem passar nas comissões.
Então não tem acordo.
Apesar de eu não ter sido voto vencido, porque eu acho que essa regra não precisa ser tão rígida, mas eu voto com a maioria, se a maioria decidiu isso...
Tá, mas eu pergunto a você, nesse momento, não tem acordo? Para votar o extra-pauta ou não?
O extra-pauta?
É.
Bom, do ponto de vista quanto parlamentar, eu voto favorável. Mas eu não posso falar como líder do bloco, porque a gente não reuniu. Acho que todos os parlamentares aqui, eu consultar a maioria. Porque uma homenagem da magnitude que é, educador que é, é por isso que eu disse que eu fui voto vencido.
Como participante
acho que a regra não pode ser tão rígida, ela pode ter flexibilização.
Mas eu, como participante do bloco de Vossa Excelência, considero Vossa Excelência meu líder, se o senhor acatar, eu acho que os outros todos vão. Eu pergunto a Vossa Excelência, abriremos a exceção?
Por mim, abriremos.
Deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, vamos abrir uma exceção. Agora, a partir da próxima sessão, e que todos os deputados fiquem avisados, e não é só vir aqui e votar o projeto dele e ir embora, não, porque também a gente fica aqui com cara de bobo. A gente vota, o camarada pega o beco, como disse o deputado Rony Neme, e nós ficamos aqui, nós aqui, doido, contando para ver se tem coro ainda. Que é muito fácil. Vim aqui, vota e cai fora. Portanto, tem que votar e permanecer. Porque se não votar e não permanecer, ao final da sessão, eu vou propor que a gente anule a votação e não vala aquele voto que a gente deu no primeiro momento. Temos que ser rígidos.
Mas Vossa Excelência é testemunha. Nesse momento, mas Vossa Excelência é testemunha da aclamação que eu fiz aqui no pedido, sim, quando foi feita a inversão de pauta, que todos aqueles que estavam tendo seus projetos votados, que permanecessem para podermos votar o de, exatamente, todos que estavam, deputado, inclusive dos ausentes. Não é verdade? Então o senhor veja que a aclamação foi feita. Agora, sim,
como
marrar uma corrente no pé de um deputado e mandar ele ficar aqui é complicado,
mas,
deputado.
Presidente, mas, sim, como o modus operandi é repetitivo, a gente sabe quem são. A gente deixa deles para votar por último.
É verdade.
Eu quero uma questão de ordem também.
Toda vez que tiver aqueles que faz isso, tiver projeto, nós vamos colocar ele como o último. Que aí ele vai ficar. Tá certo?
Olha, tudo que for acordado não é caro e nem barato, é no preço. Eu posso ter certeza que aqui nós estamos dentro do acordo. Deputado João Ivari, questão de ordem para Vossa Excelência.
Nesse sentido, levando em consideração aqui as colocações dos nobres colegas, esse, especificamente, que vai ser a exceção que foi acordado, que fique para o final. Nós temos uma lista normal de votos agora para frente, que esse, especificamente, fique para o final. Porque nós temos projetos na ordem do dia que estão cronologicamente colocados, que a gente possa fazer a votação primeiro desses que estão aqui, de forma justa, e, finalmente, esse que foi colocado extra pauta nesse momento. Essa é a minha questão de ordem.
Deputado Israel Batista, professor Israel Batista, Vossa Excelência, questão de ordem?
Eu aceito essa votação desse específico, desse extra pauta, primeiro porque é para o nosso querido Paulo Freire, e eu acredito que a ausência de alguns deputados sempre tem a justificativa, ainda mais sendo deputado presidente da casa. Tá? A gente precisa ser mais cauteloso quanto a isso. E a gente podia aprofundar esse debate numa reunião de colégio de líderes para ser marcada mais à frente. Obrigado.
Mas Vossa Excelência, então, é de acordo que nós votemos então, e abriremos...
Esse projeto por Paulo Freire, sim.
Deputada Liliane.
Uma questão de ordem, senhor presidente. Eu também sinto um pouco desconfortado, tendo em vista que não tem ninguém do meu bloco aqui. Mas sendo nesse caso específico, desse grande educador Paulo Freire, eu acho que também eu abro a exceção com relação a isso. Muito
obrigada. Então, aqui quem está ganhando é o Paulo Freire, né? Tá certo. Deputado Vasni, Vossa Excelência concorda?
Eu sigo aqui a opinião dos companheiros líderes. Obrigado.
Eu sei que eu sou uma pessoa de bom senso, não ia deixar os companheiros na forma, sem ser igual. E aí? Solicito ao deputado Rádio Mansur, que no momento está com o secretariando, que faça a leitura do item extra pauta.
PL 496 de 2011, discussão e votação em primeiro turno. PL 496 de 2011, que declara o educador Paulo Freire patrono da educação do Distrito Federal.
Solicito o professor Israel Batista, como membro da Comissão de Educação e Saúde, que faça para proferir o parecer sobre o projeto.
Parecer da Comissão de Educação e Saúde sobre o projeto de lei 496 de 2011, que julga o mérito do projeto. No mérito, devemos nos lembrar que que essa comissão julga apenas o mérito, entendendo que Paulo Freire é um nome ao concurso na educação, eu acredito que nada mais justo que seja o patrono da nossa educação. O grande guerreiro do Exército foi o Duque de Caxias, é patrono do nosso Exército, o Almirante Tamandaré da Marinha, e tantos outros que, por seu destaque nos seus devidos setores, se tornam patronos. Paulo Freire revolucionou a educação no Brasil, mostrou que a educação era também um instrumento de libertação social, muito importante, e por isso, por essa revolução que Paulo Freire representa, no modo que os brasileiros enxergam a educação, eu julgo favoravelmente, em nome da Comissão de Educação e Saúde. Muito obrigado, senhor.
Em discussão, o parecer da comissão. Não havendo quem queira discutir, passamos para o processo de votação. Votação pelo processo simbólico. Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Não havendo manifestação, aprovado com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Solicito ao deputado Joy Vale que faça o parecer pela Comissão de Constituição e Justiça.
Bom, como se trata de uma exceção, meu presidente, eu vou fazer um parecer de plenário. Vou fazer uma leitura rápida aqui, para a gente criar um rito de formalidade no processo. Né? Ninguém nega o valor da educação e que um bom professor é imprescindível. Mas ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos pais desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário, mas que permitimos que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Apesar de mal remunerados, com baixo prestígio social e responsabilizados pelo fracasso da educação, grande parte resiste e continua apaixonado pelo seu trabalho. Isso posto, e a colocação de um projeto dessa ordem, para que a gente possa ter o educador como Paulo Freire, no sentido de ser um exemplo de todos os professores, nós declaramos admissível esse projeto pela Comissão de Constituição e Justiça.
Em discussão, o parecer da Comissão de Constituição e Justiça. Não havendo o que discutir, passamos então para a votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Não havendo ninguém manifestação em contrário, está aprovado o parecer com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Em discussão em primeiro turno. Não havendo quem queira discutir a votação. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão, os que forem contrários que se manifestem. Não havendo manifestação contrária, está aprovado em primeiro turno, com a presença de 14 senhoras e senhores deputados. Solicito ao senhor secretário que faça leitura do próximo item da pauta.
Item 3. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 23 de 2011. De autoria do deputado Joy Vale, que dispõe sobre a adoção de hortas comunitárias por pessoas jurídicas de direito público e privado no âmbito do Distrito Federal e da outras providências, presidente.
Lido o item número 3, votação em segundo turno do projeto de lei pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os que forem contrários que se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Presidente, solicita a dispensa do interstício para imediata apreciação da redação final.
Acato a dispensa. Acato a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito a leitura do próximo item.
Item número 4. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 19 de 2011, de autoria do deputado Joy Vale, que institui plano de proteção, revitalização e desenvolvimento sustentável da área da bacia do Rio São Francisco no Distrito Federal, presidente.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 19 de 2011. Processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Solicita a dispensa do interstício para imediata apreciação da redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. A leitura do próximo item.
Item número 9, presidente. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 229 de 2011, de autoria do deputado Benedito Domingos, que inclui no calendário oficial de eventos do Distrito Federal o Dia da Bíblia, a ser comemorado anualmente no segundo domingo do mês de dezembro.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 229 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Solicita a dispensa do interstício para a imediata apreciação da redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Peço que faça a leitura do item número 11.
Item número 11. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 246 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que dispõe sobre a divulgação do site eletrônico da Secretaria de Estado de Transporte do Distrito Federal e no transporte urbano do Distrito Federal, DEFTRANS, planilhas detalhadas de composição dos preços das tarifas nas linhas de transporte coletivo rodoviário e metroviário do Distrito Federal, presidente.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 246 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. E
senhor presidente, para discutir.
A palavra, deputado Chico Vigilante.
Senhor presidente, esse projeto de autoria do deputado Evandro Garla, ele é de um alcance social tremendo. Vossa Excelência sabe que o sistema de transporte público do Distrito Federal sempre foi uma caixa preta, uma caixa tenebrosa, onde a maioria da população efetivamente não sabia do que estava acontecendo. Portanto, a partir dessa lei, proposta aqui pelo deputado Evandro Garla, que creio que será sancionada pelo nosso governador Agnello Queiroz, é fundamental a população saber o que é salário, qual o peso que tem o salário dos rodoviários na composição da tarifária, o óleo, o diesel, os pneus, portanto, todos os componentes. Projeto realmente, presidente Michel, do mais alto alcance social. Portanto, eu quero parabenizar o deputado Evandro Garla por essa iniciativa.
Solicito ao senhor secretário que faça a verificação de quórum.
Deputado Agaciel Maia. Deputado Ailton Gomes.
Pode ir, ué.
Deputado Benedito Domingos. Presente. Deputado Benício Tavares. Ausente. Deputada Celina Leão. Ausente. Deputado Chico Leite. Ausente. Deputado Chico Vigilante.
Presente.
Presente. Deputado Cláudio Abrantes. Presente. Deputado Cristiano Araújo. Ausente. Deputado Dr. Michel.
Presente. Presente.
Deputada Eliana Pedrosa. Ausente. Deputado Evandro Garla. Presente. Deputado Joy Vale.
Presente.
Presente. Deputada Liliane Roriz. Presente. Deputada Luzia de Paula. Presente. Deputado Olaí Francisco. Ausente. Professor Israel Batista, presente. Deputado Rádio, presente. Deputada Rejane Pitanga.
Companheiro, presente.
Presente. Deputado Rony Nemer, presente. Deputado Washington Mesquita, ausente. Deputado Asni, presente. Deputado Wellington Luiz. Deputado Wellington, ausente. Deputado Patrício, ausente. Temos 13 deputados presentes na casa. Mais o deputado Agaciel Maia, que acaba de chegar. 14, coloca... presidente. Que passa de deputado Agaciel Maia de ausente para presente.
Coloco em votação o projeto de lei número 246. Pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contra, que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Senhor presidente, solicita a dispensa do interstício para imediata apreciação da redação final.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Peço que faça a leitura do item número 12.
Item número 12. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 36 de 2011, de autoria da deputada Liliane Roriz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de publicação e encaminhamento anual à Câmara Legislativa do Distrito Federal de demonstrativo social contendo dados estatísticos relativos ao mapeamento, zoneamento e levantamento cadastral de áreas de risco no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 36 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Solicita a dispensa do interstício para imediata apreciação da redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito que faça leitura do item 13. Do item 14, ratificando.
É o item 13, levando em consideração que o deputado Chico Leite não está presente, levando, seguindo as 14. Suas normas, suas determinações. Item 14. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1501 de 2009, de autoria do deputado Rony Nemer, que inclui o evento religioso A Festa da Padroeira no calendário oficial dos eventos do Distrito Federal.
Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 1501 de 2009, de autoria do deputado Rony Nemer, que inclui o evento religioso A Festa da Padroeira no calendário oficial de eventos do Distrito Federal. Votação em segundo turno no projeto número 1501. Projeto pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os contrários que se manifestem. O projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 14 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Solicita a dispensa do interstício para imediata apreciação da redação final.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Eu queria conclamar os senhores deputados que permanecessem para dar coro, porque não adiantou nada a gente votar em primeiro turno a questão aí da solenidade do deputado, do professor Roberto Freire, e depois não dar coro para segundo turno. Vai dar a mesma coisa se não tivéssemos votado, hein? Item número 15, questão de ordem concedida, deputado Evandro Garla.
Senhor presidente, como sugestão, até mesmo para os líderes, uma vez acontecendo isso para esse projeto, deputado Paulo Freire, se puder colocar também os outros projetos que serão votados hoje no primeiro turno, também para ser votado no segundo turno automaticamente, se puder ser feito, havendo acordo dos líderes. E tem projetos sendo aprovados hoje no primeiro turno, se pudesse ser colocado junto.
Mas ninguém solicitou, só a Vossa Excelência que está solicitando nesse momento.
Se pudesse depois...
Mas os outros, de repente, líderes... não têm interesse, né? De repente, só o senhor tem interesse do senhor no segundo turno.
Não, nos demais projetos. São vários projetos que tem hoje de primeiro turno aqui.
Vamos ver se há acordo de líderes. Havendo aí, nós vamos convocar a sessão extraordinária e, nesse momento, a gente... Item 15. Só um instantinho. Então, mas está acatada a questão de ordem de Vossa Excelência, viu? Nós vamos chamar a sessão extraordinária para podermos votar em segundo turno os projetos. Agora, eu queria conclamar aos partidos que não saíssem, então, porque senão cai em nó com essa votação só em primeiro turno. Solicito ao deputado Rádio Mansur que faça leitura do item 15. Se eu fizer a verificação de fora agora, eu vou ter que encerrar a sessão, não está dando quórum. Eu conclamo com os pais que estão lá fora no cafezinho que retornem à sessão para nós continuarmos a votação. Não está dando quórum nesse momento. Acabou. Tá. Dando quórum, solicito ao deputado Rádio Mansur que faça leitura.
Item 15. Número 15. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 128.
Saiu, acabou.
De 2011, de autoria do deputado Garcia Maia, que obriga os novos empreendimentos imobiliários a dispor de coletores, caixa de armazenamento e distribuidores para captação de água de chuva e da outras providências.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 128 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Solicita a dispensa do intertício para imediata apreciação da redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Peço que faça leitura do item 16.
Item 16. Discussão e votação em segundo turno do projeto de lei número 202 de 2011, de autoria do deputado Garcia Maia, que cria no âmbito do Distrito Federal o Programa de Valorização Profissional junto aos apenados em regime semiaberto e aos egressos do sistema penitenciário, conforme especifica.
Votação em segundo turno do projeto de lei número 212 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação em contrária, o projeto está aprovado em segundo turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados.
Questão de ordem, presidente.
Questão de ordem concedida.
Solicita a dispensa do intertício para imediata apreciação da redação final, presidente.
Acata a questão de ordem do deputado e dou como lida e aprovada a redação final. Solicito que faça leitura do item 17.
Item número 17, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 1335, de 2009, de autoria do deputado Benedito Domingos, que dispõe sobre a cobrança de diárias relativas à permanência de veículos apreendidos e recolhidos ao depósito do DETRAN no âmbito do Distrito Federal e da outras providências.
Tramitação concluída nas comissões, votação em primeiro turno do projeto de lei número 1335 de 2009. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação contrária, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados. Item 19.
Item número 19. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 151 de 2011, de autoria do deputado professor Israel Batista, que estabelece a obrigatoriedade de utilização de papel reciclado pelos órgãos da administração pública indireta dos poderes do Distrito Federal e da outras providências.
Tramitação concluída nas comissões, votação em primeiro turno do projeto de lei número 151 de 2011. Pelo processo simbólico, os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão e os que são contrários se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados. Solicito ao secretário que faça leitura do item 21.
Item 21, discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 97 de 2011, de autoria do deputado Evandro Garla, que cria o programa Adote uma Passagem Subterrânea, com o objetivo de aproveitar esses espaços entre os eixos rodoviários leste e oeste, na Asa Sul e Asa Norte, presidente.
Tramitação concluída nas comissões, votação em primeiro turno do projeto de lei número 97 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que forem contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados. Solicito que faça 13. A leitura do item 22.
Discussão e votação, item 22. Discussão e votação em primeiro turno do projeto de lei número 356 de 2011, de autoria do deputado Chico Vigilante, que institui o Dia do Parque da Cidade Sara Kubitschek no calendário oficial da cidade, que institui o Dia do Parque da Cidade Sara Kubitschek no calendário oficial de eventos do Distrito Federal.
Tramitação concluída nas comissões. Votação em primeiro turno do projeto de lei número 356 de 2011. Votação pelo processo simbólico. Os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Os que são contrários, que se manifestem. Não havendo manifestação em contrário, o projeto está aprovado em primeiro turno com a presença de 13 senhoras e senhores deputados. Convoco a sessão extraordinária imediatamente após o término dessa sessão ordinária para votação em segundo turno dos projetos aprovados em primeiro turno. Declaro encerrada a primeira sessão ordinária.